me ajudou muito a criar empatia pelo usuário, entender como que aquilo que eu estava construindo ia ser de fato utilizado.
Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras, em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição deste episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br.
Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Jorge e você está ouvindo o Project Gurus. E neste episódio vamos bater um papo com a autora de um livro que será best-seller. Pode deixar isso gravado aí, produção, porque a minha previsão é essa, né? Best-seller, então vamos falar com uma autora best-seller no episódio especial e, putz, estou muito feliz por falar com ela. E eu já quero mandar um alô para J.K. Rowling, porque a Mari chegou. E seja bem-vindo ao Project Gurus, Mari. Tudo bem com você?
Olá, pessoal. Depois dessa introdução do Shoji, eu fico até emocionada, né? Falou até da J.K. Rowling. E estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Que isso. Eu que agradeço por você ter arrumado um tempo na sua agenda, que é apertada. Ainda mais depois de um lançamento de livro e essas coisas. É, a primeira dúvida, Omari, é a pronúncia do seu nome. É Provinciato ou Provinciato?
Bom, a forma como eu tenho falado desde criancinha, né, que os meus pais me ensinaram, é Provinciato mesmo, né, o jeito abrasileirado de falar.
Ah, ok. Então, tamo junto nessa, porque o meu também é abrasileirado. É, qual é a sua história então, Mari?
É, eu vou tentar resumir aí quase 30 anos em alguns minutos para a gente não passar o podcast inteiro falando da minha história, tá? Mas vou começar falando que eu nasci em Limeira, interior de São Paulo, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, por tecnologia, né? Eu sempre gostei muito de aprender e eu via na tecnologia muitas oportunidades de fazer isso, de aprender coisas novas. Então, desde criança, eu já gostava muito de fuçar no computador, formatar computador, abrir, queimei vários computadores nesse processo, né? E aí eu queria trabalhar com computador, eu gostava de jogar bastante também, mas queria trabalhar com computador, era isso que eu falava quando eu era criança. E aí eu fiz estágio, comecei a estudar programação, com 17 anos eu comecei a trabalhar como programadora. E aí eu resolvi que era isso que eu queria seguir, assim, de profissão, né? Então, fui fazer faculdade, estudei ciência da computação na Unesp em Presidente Prudente e durante toda a faculdade eu trabalhei como programadora. Eu trabalhava o dia todo para pagar as contas e à noite ia para a faculdade. E foi uma experiência, para mim, incrível, porque trabalhar em empresas pequenas, né, no interior ainda, é bem diferente do que muita gente conhece na realidade de começar já em empresa grande. Então, eu e empresas pequenas, em alguns momentos, eram equipes de 5 pessoas, a empresa inteira eram 5 pessoas, e aí a gente desenvolvia software, então eu ia até os clientes, eu entendia os problemas com os clientes, eu voltava, eu desenhava, pensava na solução, claro, com inputs dos clientes, codificava, voltava no cliente, colocava aquilo em produção, via o uso, via o que funcionava, via o que não funcionava. Então, em alguns momentos dessa minha jornada, eu era como se fosse uma equipe inteira, né? E isso me ajudou muito no começo de carreira, porque eu sempre fui uma pessoa, né, ainda sou, mais introvertida, e me ajudou muito a trabalhar a comunicação. Eu estava lá com o cliente, tinha que me comunicar, explicar alguns aspectos de tecnologia também. E me ajudou muito a criar empatia pelo usuário, entender como que aquilo que eu estava construindo ia ser de fato utilizado. E foi uma experiência incrível, assim, trabalhar dessa forma, né, como desenvolvedora dessa forma. Mas eu sempre, aí eu, durante a faculdade, comecei a ler mais sobre o ágil, ver até algumas coisas, assim, algumas disciplinas, e comecei a gostar muito disso, assim, eu falava, poxa, olha, Eu quero conseguir trabalhar com equipes maiores para eu poder explorar mais alguns aspectos que eu não tenho tanta oportunidade. Eu também era muito júnior, algumas coisas eu não sabia como fazer sozinha, como puxar sozinha. Então, eu queria estar em empresas em que eu pudesse aprender mais sobre isso também, sobre o mundo ágil com outras pessoas. E depois que eu fiquei 5 anos em Presidente Prudente, trabalhando como desenvolvedora, eu me mudei para Maringá quando eu terminei a faculdade. E fiquei lá por 4 anos, e daí eu já trabalhei como Scrum Master, né, como gerente de projeto, como gerente de contas, e foi uma experiência bem diferente para mim. Eu comecei a entender um lado diferente. Eu trabalhava em uma empresa que tinha certificações CMMI, MPSBR, então tinha muito forte a parte de processos, indicadores, e foi um momento da minha carreira em que eu tentava trazer agilidade, né, e ajudar as pessoas a entender que o processo não poderia ser o foco. E ajudei alguns times, formei alguns times, tive uma experiência bem interessante. E depois de 4 anos lá, eu me mudei para Porto Alegre. E daí eu fiquei quase 2 anos em Porto Alegre, trabalhando na Totox, né, na TW. E foi onde eu sinto que eu consolidei muita da minha experiência, assim, muito do meu conhecimento com agilidade, porque muitas coisas que antes eu tinha tentado e não conseguia ver funcionando, sentir o valor mesmo daquilo que eu estava fazendo, eu consegui entender, absorver os valores e princípios por trás de tudo que eu estava fazendo, né? Porque eu falo sempre que a ThoughtWorks é uma empresa incrível nesse aspecto humano, assim, de olhar para as pessoas, e me ajudou muito a conseguir entender mais a importância disso e também ver como uma organização pode realmente ser ágil, né? Trabalhar com agilidade em todos os aspectos, assim, você vai conversar com alguém do recrutamento, do marketing, de qualquer área, e você vê a abertura para responder às mudanças, você vê o olhar para as pessoas, né? Então, essa experiência foi muito importante para consolidar o meu conhecimento com o ágil. E depois disso, depois de quase 2 anos lá, eu vim para São Paulo, que é onde eu estou atualmente, estou aqui pouco mais de 1 ano e meio, trabalhando na Red Hat, que o que eu faço hoje é um papel mais de consultora, relacionada à transformação cultural, transformação digital, né, agilidade, DevOps, gestão de produtos. E mês passado eu tinha o plano de me mudar para a Alemanha, eu ia me mudar para a Alemanha mês passado, também continuar na Red Hat, mas com o coronavírus esse plano teve que ser revisado, né? Então tive que adaptar aí a mudança, e agora estou esperando uma oportunidade quando as coisas melhorarem, talvez mês que vem, talvez em julho, mas a ideia é que isso ainda vai acontecer esse ano, né? Vou mudar para lá, então a Alemanha seria o próximo destino aí da minha jornada. E eu vejo que a minha carreira, assim, eu posso dividir ela em 3 partes, né? Se parar para pensar. A primeira foi como desenvolvedora em empresas de produto, depois mais com foco na liderança de pessoas, de formação de time, prestando serviços para outras empresas, mas não com foco muito em consultoria. E a terceira parte é sim com foco mais em consultoria mesmo, né? Consultoria ágil, consultoria DevOps e de gestão de produtos.
Essa é a história da futura best-seller, é isso? Não sei se eu posso definir assim, seria muita prepotência minha, né, Mari, ou não?
Olha, eu acabei de ver um post aqui recentemente sobre que o livro já está como mais vendido, né? Em 3 categorias aí na Amazon. Então, teoricamente, já é um best-seller.
Olha, viu? Eu falei no começo desse episódio que ela seria best-seller. Olha, nem terminou o episódio e já é. É a futurologia, eu previ e aconteceu. E aí eu pergunto, Mari, como surgiu a ideia de escrever esse livro? Que é Sprint a Sprint, Erros e Acertos na Transformação Cultural de um Time Ágil.
Bom, como eu comentei, eu trabalhei na ThoughtWorks por quase 2 anos e foi lá onde eu conheci... Na verdade, eu tinha conhecido o Paulo Caroli antes disso, né? Mas foi lá onde eu trabalhei com o Paulo Caroli. E aí nós íamos começar um projeto que eu ia ficar por 6 meses nesse projeto e o Caroli ele ia facilitar ali Inception e depois continuar... como consultor ágil por mais 5 semanas, trabalhando 20 horas por semana, para observar o time, gerar algumas recomendações sobre como os times do nosso cliente estavam funcionando, né, como alguns aspectos culturais, ele também gerar algumas dicas para a organização que a gente estava trabalhando, ajudando, né, prestando consultoria. E aí, nesse trabalho que o Carol começou a fazer, como o time era distribuído, uma parte ficava em Porto Alegre, outra parte em outra cidade, que era onde ficava o cliente, né? O time era distribuído, então muitas comunicações eram feitas por e-mail. E o Carol, como vocês já sabem, é uma pessoa incrível que sempre gosta de escrever e agregar com conteúdos super relevantes. Então, quando ele mandava alguma comunicação para o time, por e-mail, ele gostava bastante de escrever e comentar alguma coisa e trazer algum elemento que fizesse, que ajudasse o time a refletir, né? E ele gerava um e-mail com conteúdo mesmo para o time. E aí, quando ele foi sair do time, ele pegou e gerou esse histórico de comunicação que ele tinha feito para compartilhar com o nosso cliente, falar, olha, aqui estão alguns aspectos, né, que a gente trabalhou até esse momento. E aí ele viu que esse material era bem legal, ele me chamou e falou assim, olha, Mário, ó, temos aqui esse histórico, né? Eu achei que talvez a gente possa transformar isso num livro contando a história desse time, o que você acha? E aí, naquele momento, eu quase fiquei sem palavras, né? Porque eu já tinha no passado comentado com o Carole, antes da gente trabalhar junto, que eu tinha um sonho de um dia escrever um livro. E eu nem sei se ele se lembrou disso quando ele me chamou para escrever o livro. Mas ele me chamou e perguntou se eu queria continuar escrevendo, porque eu ia continuar com o time, apesar de sair, ele ia em alguns momentos voltar e participar de alguma cerimônia ou outra. Mas eu achei o máximo a ideia, porque eu tinha esse sonho de escrever o livro e eu também queria escrever um livro, mas eu não sabia muito bem do quê. Eu não sabia muito bem articular o que eu queria, mas eu sabia que não era só um livro teórico, só um livro técnico, e também sabia que eu não queria criar algo tão prático no sentido assim de escrever sobre um workshop, né? Eu sabia que eu não queria isso, pelo menos não naquele momento. E aí quando veio essa ideia de misturar essas duas coisas, de contar uma história prática e trazer os elementos teóricos que suportava isso, nossa, eu fiquei assim maravilhada, eu aceitei, fiquei super feliz e segui, né, junto com o Carol, escrevendo, contando essa história desse time. E aí isso... depois que eu saí da TW, a gente continuou escrevendo também, refinando o que a gente tinha passado experiência com o time, e a gente liberou esse conteúdo no LeanPub, né? Então foi o primeiro MVP, era um MVP que eu tinha muita vergonha, né? Me envergonhou muito, a capa era horrível, o nome que a gente tinha escolhido era horrível, mas a gente lançou o MVP para ver se as pessoas tinham interesse mesmo nesse conteúdo. E aí a gente começou a receber alguns feedbacks de algumas pessoas que baixaram no LeanPub e falaram, poxa, olha, esse conteúdo é bem legal, gostaria de ter isso no formato de um livro para eu consultar, né, de vez em quando. E aí, quando eu recebi esse feedback, eu conversei com o Carol e falei assim, olha que legal, né, o que as pessoas estão falando. E aí ele falou assim, então vamos publicar o livro. E aí eu falei assim, então vamos. E aí a gente revisou todo aquele conteúdo, né, organizamos um pouco melhor as sessões. E também no início a gente tinha algumas fotos ali que a gente tinha tirado do time, que a gente tampou com emojis, as carinhas das pessoas, e era essa versão que estava no LeanPub, a gente tirou tudo, a gente trabalhou com algumas ilustrações que vocês podem ver no livro, então a gente evoluiu bastante isso e chegou na versão atual, né? Então foi essa a história desse livro.
E eu me lembro do Paulo Carole, que já passou pelo Project Gurus, começo do ano, foi o primeiro episódio de 2020. Eu até cheguei a comentar com ele sobre como que é fazer um MVP de livro, né? Porque não é todo dia que a gente vê um MVP de livro. Ele comentou lá, e só pelo fato de ter dado vergonha, Omar, eu acho que já falava que dava certo, então, hein? Porque dizem que você tem que ter vergonha do seu primeiro MVP.
Exatamente. E isso foi uma das coisas assim, que eu aprendi muito com Carol. Eu tô até escrevendo um blog post para contar um pouco mais dessa experiência de escrever o livro, mas eu achei o máximo como ele realmente coloca em prática muitas das coisas que a gente aplica, né, no dia a dia com times, com produtos, em tudo que ele faz, assim. E escrevendo o livro não foi diferente.
Na sua resposta, Na primeira pergunta, você falou que a pandemia mudou o planejamento, né, da sua vida, digamos assim, momentaneamente, mas o objetivo é ir para a Alemanha. No começo dava um certo impacto, mas hoje já está meio que chato esse termo, porque virou um buzzword. Hoje você acessa o LinkedIn e vários lugares, você até capa de revista estão usando esse termo, que é o novo normal. Como que você vê essa pandemia e o impacto que ela teve nas empresas?
Ouvindo agora você falar isso, eu me lembrei de uma imagem que eu vi assim, logo na primeira semana que eu entrei de quarentena, né, quando as coisas começaram a acontecer aqui no Brasil, os casos começaram a aparecer. Eu lembro que eu vi uma imagem, assim, acho que foi no Instagram ou algum grupo de WhatsApp, e a imagem tinha uma pergunta, né? Quem acelerou a transformação digital na sua empresa? E aí tinha algumas alternativas de resposta, né? Tinha a equipe de TI, o CEO, o CTO, a equipe ágil e o coronavírus. E aí essa opção do coronavírus estava marcada como a resposta. E quando eu li isso, assim, isso me gerou uma mistura de sentimentos quando eu vi. Eu fiquei, por um lado, triste porque eu pensei, poxa, tudo isso que está acontecendo, e eu já vinha lendo sobre o que estava acontecendo na Itália, né? E pensei, poxa, agora isso está aqui acontecendo também no Brasil. E me gerou esse sentimento de tristeza por saber todos esses impactos das pessoas que não podiam ficar em casa, das pessoas que estavam perdendo o emprego. E ao mesmo tempo me gerou uma reflexão do lado profissional que foi no sentido que eu trabalho muito com transformação cultural, né? E aí algumas vezes a gente esbarra com algumas barreiras, algumas dificuldades nos clientes, que eles falam, não, isso daí não dá para fazer, isso daí a gente não vai fazer, e demora um tempo para você conseguir conscientizar, explicar o valor daquilo. E daí quando eu li isso e falei assim, poxa, realmente teve muitas coisas que quando a gente estava tentando fazer nesse processo de transformação digital, não dava, tinha um problema, tinha uma barreira, e agora o coronavírus chegou, a necessidade chegou, e as pessoas estão mudando, as empresas estão se adaptando, né? Então, por exemplo, o trabalho remoto. Eu trabalhei com vários times em que era proibido o trabalho remoto, né? Com alguns clientes que eles falam, não, aqui a gente não faz trabalho remoto, a gente não tem confiança que as pessoas vão trabalhar, e aí eu vi empresas que eu já tinha escutado essa conversa antes, aprender que, não, agora a gente vai ter que criar, dar os acessos para as pessoas, se as pessoas vão trabalhar de casa. E isso em um tempo muito recorde, assim, em questão de dias, essas coisas mudaram. E aí isso me gerou essa reflexão de como, quando isso tudo passar, né, ou até mesmo agora, né, com as conversas que eu estou tendo com os clientes, como que eu posso mostrar e o impacto de algumas coisas que às vezes a gente não pensa tanto que pode ser um problema, e por causa disso a gente fala, a gente não quer tirar a barreira, né? A gente quer ficar na zona de conforto e falar assim, não dá, eu não vou mudar isso. E na verdade é um impacto a longo prazo, a gente começa a perder as pessoas continuam sendo tratadas como recursos, e aí elas vão embora porque elas não se sentem parte daquilo que elas estão construindo. E às vezes a gente olha só para agora, e é difícil você visualizar esse impacto todo. Então, o coronavírus chegou já com impacto na cara das pessoas, e as empresas começaram a sentir a necessidade de mudar, e algumas estão mudando, e elas estão percebendo assim, o quanto elas poderiam ter mudado antes, né, aprendendo com esse processo. Então, acho que essa foi uma reflexão assim, muito grande para mim, no sentido do impacto que ela teve nas empresas, e também como eu posso me comunicar melhor com essas organizações para que elas entendam os impactos de outras questões nessa transformação cultural também.
E agora vamos fazer um exercício de futurologia. O impacto veio, algumas empresas conseguiram absorver e acelerar a transformação, outras viram que a tal transformação não era bem aquilo que eles estavam fazendo, mas a pandemia passou. Pós-pandemia, como que será o mundo, as empresas, a sociedade, Mari?
Essa é uma pergunta assim que é bem difícil pensar nisso, né? Porque ao mesmo tempo, como eu comentei da outra, que me gerava uma mistura de sentimentos, essa também me gera, porque quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa assim, super apegada às pessoas, então esse momento, assim, ter que trabalhar de casa, eu ainda que moro sozinha, né, saio uma vez a cada 20 dias para o supermercado só e tenho quase zero interação com pessoas, tá sendo um momento bem difícil para mim. Então, quando eu penso no pós-pandemia, eu fico pensando assim, poxa, será que no futuro a gente também vai passar a maior parte do tempo em casa e as empresas não vão mais querer ter um escritório onde os times estão trabalhando juntos, todo mundo vai ficar de casa, será que vai ser só assim, né? Mas eu realmente não acredito que vai ser esse extremo, assim, nem o outro, da gente voltar para como era antes. Eu acho que vai ser uma coisa no meio entre esses dois pontos, né? Eu acho que o princípio ágil de você se comunicar cara a cara, né? Comunicar com um time ágil, dentro de um time ágil, a forma mais efetiva é a comunicação cara a cara, eu acredito muito nisso. E eu, por mais que a gente tenha aprendido muito sobre como trabalhar remotamente, como trabalhar de casa, como se comunicar usando várias ferramentas, eu acho que nada substitui isso. E eu acho que a gente vai, depois da pandemia, voltar, sim, a ter esses momentos de trabalhar juntos, de ter essa comunicação cara a cara. Mas eu também acho que a gente também vai ter mais flexibilidade para que as pessoas possam trabalhar de casa, porque a gente aprendeu muito a lidar com isso, né? Então, até mesmo as pessoas que não gostavam, que, ah, eu não consigo focar, eu não consigo me organizar, elas estão aprendendo a lidar com isso e elas estão se desenvolvendo. Eu estou aprendendo, por mais que eu sempre tive a possibilidade de trabalhar de casa, muitas vezes eu escolhia não trabalhar porque eu prefiro estar do lado das pessoas. Então, eu também estou aprendendo a gostar mais do trabalho remoto do que eu gostava antes. Então, eu acredito muito que vai ser algo no meio, assim, dessas duas coisas. E o que eu acho que é mais importante é que as organizações possam dar essa opção de escolha para os times se auto-organizarem e definirem como eles querem trabalhar melhor.
Produtos são feitos por pessoas para pessoas. Isso é uma frase dita no artigo 12, quase que em todos os episódios. E quem me conhece, eu já participei de alguns talks, e eu tendo a falar essa frase, às vezes frustro as pessoas presentes. Até você que está me ouvindo deve ficar frustrado quando eu falo essa frase, pois as pessoas tendem a esperar uma resposta mais técnica, com citação de ferramentas, termos em inglês e todas essas coisas que você vê por aí, agora nos webinars e etc. E no livro tem uma citação que vem de encontro com isso. Eu achei sensacional, até virou citação na página do LinkedIn, que é, abre aspas, "Não importa o quanto você tente utilizar os melhores processos e ferramentas, o sucesso do time e, consequentemente, do produto depende muito mais das pessoas e de suas interações." Fecha aspas. Você acha que as empresas e a comunidade de produto perdeu o que o próprio manifesto ágil diz, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas? Olha a polêmica, hein? Dei toda essa volta para fazer uma pergunta polêmica, você entendeu?
Essa pergunta é polêmica, realmente. Assim, eu entendi a pergunta. E eu compartilho desse sentimento que você comentou, né, de que às vezes você se frustra um pouco de dar uma resposta dessa e sentir que as pessoas estão esperando alguma coisa diferente. Eu também sinto muito isso, porque a maior parte das coisas que alguém me pergunta sobre agilidade, eu respondo com algo bem básico, que é o manifesto ágil, assim, que é ao mesmo tempo básico, mas não é tão trivial de você realmente absorver aquilo e colocar em prática, né? Uhum. E às vezes as pessoas querem, não, mas eu quero um passo a passo, eu quero saber qual que é a prática que eu uso, qual que é a cerimônia ideal para isso. E normalmente eu respondo com algo que é mais essa parte da essência, assim, que é como você comentou. Então eu entendo esse sentimento. E para responder essa pergunta super polêmica, eu preciso explicar uma coisa, assim, que quando você fala, né, as empresas e a comunidade, isso, nesse grupo aí tem muita gente, muita, muita gente. E eu acho que eu não posso dar uma resposta que é sim ou não, né, que é 0 ou 1, porque existem infinitos números reais entre 0 e 1. E a mesma coisa eu acredito que existem para responder essa pergunta, né? Existe para algumas pessoas, para algumas empresas, a resposta pode ser sim e para outras não. No geral, o que eu acho? Que todo mundo, mesmo as pessoas que tem mais experiência com agilidade, mesmo as pessoas que entendem a essência, que entendem o manifesto ágil e buscam adotar isso no dia a dia, mesmo essas pessoas, em alguns momentos, elas se perdem, né? Elas perdem o manifesto ágil, elas acabam fazendo algo que vai contra os princípios e os valores. Eu sei porque isso acontece comigo. E aí o mais importante que eu vejo é conseguir dar um passo para trás, observar a situação e perceber que eu estou fazendo algo que não é alinhado com o manifesto ágil, por exemplo. Então, recentemente eu me vi numa situação, no final do ano passado, em que eu estava conversando com um cliente sobre uma situação, e eu sempre busco colaborar com o cliente mais do que negociar com tratos, né? E assim como indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Porém, nessa situação específica que eu estava conversando com o cliente, eu percebi que eu entrei na defensiva, porque eu estava querendo juntar argumentos e documentar as coisas para poder me defender se desse um problema. E eu percebi que algumas coisas que foram faladas naquela reunião pelo cliente fez com que eu absorvesse essa posição de focar mais em ter um contrato definido, em ter um acordo definido, do que na colaboração. E quando eu percebi isso, no final da reunião, quando a reunião acabou, eu percebi que eu estava nessa postura, e daí eu parei, eu repensei tudo o que tinha acontecido, e eu escrevi um e-mail, né? Como não tinha uma possibilidade de ter a comunicação cara a cara naquele momento, eu escrevi um e-mail dizendo, olha, eu sei que a gente teve essa conversa na reunião e a gente está tentando deixar esses pontos e documentar, mas eu queria que a gente focasse na colaboração acima de tudo isso, expliquei o porquê e conversei. E às vezes a gente cai nessa armadilha, a gente cai no piloto automático, ou alguma coisa que acontece no ambiente faz com que a gente adote uma postura que não é aquela que a gente realmente acredita, né? E o mesmo eu acho que acontece para esse valor do manifesto ágil. Então, eu acredito que tem muita gente hoje que tem olhado mais para isso e tem colocado os indivíduos e interações, né, em primeiro lugar, mas ainda tem muitas organizações que estão focando em processos e ferramentas e que estão tendo muita dificuldade em olhar para as pessoas primeiro, né? Então, eu acho que tem... Eu não posso responder sim ou não, mas eu espero que vocês tenham entendido assim, o que eu quis dizer com toda essa resposta.
Eu também espero. E compartilho também, apesar da polêmica, eu compartilho da resposta. Agora, o Mari, depois da polêmica, depois da tempestade, veio a bonança, né? Já diriam os mais antigos. Depois dessa polêmica, a gente vai para uma pergunta bem, bem tranquila, né? De boa, sem estresse nenhum, que é: qual a dica que você daria? Não todas, porque as pessoas têm que ler o livro, é óbvio. Então, você que está ouvindo, quiser comprar o livro, o link está na descrição, na Amazon. Pelo amor de Deus, compre. Tá barato. Certo, Mari? Tá barato. Tá quase de graça, Mari.
Tá super barato, e aí eu quero aproveitar e fazer um pedido especial para as pessoas também que comprarem, né, e depois que terminarem de ler, para deixar uma avaliação para ajudar a gente, porque tem muita gente que vai chegar até o livro, vai querer saber a opinião de pessoas que já leram, para decidir se vão comprar ou não, ou até às vezes emprestar de alguém, quer saber se vale a pena ler aquele livro, né, e aí ter uma avaliação, ter uma review de quem já leu ajuda muito nesse momento.
Então você, por favor, vai lá, clica no link enquanto você está ouvindo, vai lá, compra, tá muito barato, tá mais barato do que um café, se eu posso dizer isso, já que mesmo não podendo tomar café, né, hoje tudo é em casa, mas tá muito barato. Mas qual dica você daria para transformar um grupo de pessoas num time efetivo? Conte todas as dicas, pelo amor de Deus.
Eu vou trazer uma que não está tão óbvia no livro, né? Claro que vocês podem ler e captar a mensagem, mas não está escrito exatamente isso. Então, acho que eu vou aproveitar essa para falar aqui, e as outras eu vou deixar no livro para vocês irem lá comprar e ler, né? Então, essa dica que eu vou dar assim, para transformar um grupo de pessoas num time efetivo é trazer, compartilhar muito bem o porquê. E não é só o porquê, o objetivo do produto, né? O objetivo do projeto, mas é o porquê de tudo. É o porquê que a gente está adotando Scrum ou ao invés de Kanban, ou porquê Kanban, é o porquê que essa cerimônia é importante, é o porquê que essa prática é importante, é o porquê que a gente está fazendo uma Leanception, é o porquê de tudo, porque eu acho que as pessoas precisam ter o entendimento da intenção por trás de tudo que elas fazem, para que elas consigam fazer outras coisas, para que elas consigam se adaptar, para que elas consigam trabalhar melhoria contínua, né? Então, eu acredito que essa dica de você deixar claro o porquê, principalmente o porquê do objetivo, por que aquele produto existe, né? Por que aquele time existe, isso vai ajudar o time a poder trabalhar outros aspectos importantes depois. Então, você tem o porquê, e aí você trabalha com muita transparência, né? Em todos os momentos, você compartilha todas as informações que você tem com o time, dando transparência dos objetivos, transparência dos benefícios esperados, né? Com essa informação, o time vai conseguir se adaptar. E aí um exemplo que eu vi recentemente, né? Um time que foi criado para construir um produto específico. E esse time, quando a gente começou a trabalhar, algumas pessoas chegaram com um monte de documentação dizendo, esse aqui é o produto que a gente quer construir. E tinha vários do que e como ali, um monte de o que e como, mas não estava claro o porquê. E uma vez que a gente falou assim, vamos deixar tudo isso aqui de lado e vamos trabalhar e entender o porquê, e a gente fez isso, uma pessoa desenvolvedora do time pegou e disse assim, olha, legal esses requisitos que a gente tem aqui, mas considerando que o que a gente quer alcançar é isso, né, que o porquê que a gente está fazendo é esse requisito aqui não faz sentido, a gente precisa ir por esse outro caminho. E aí a gente consegue se adaptar, né, e resolver o problema e gerar valor, que é o que a gente quer, né? Agora, se a gente não entende o porquê, às vezes a gente começa a focar muito mais no que e no como, e aí o time não é efetivo, o time não vai gerar valor, o time não vai resolver o problema em questão que aquele produto deveria resolver, né? Então, acho que a dica principal que eu quero deixar é essa, de você garantir que todo mundo no time entende por que está fazendo as coisas, para que elas possam se auto-organizar da melhor forma e se transformar num time efetivo.
Então, você que está ouvindo, tá aí a dica. As demais dicas estão no livro. Então, compre, leia, né? E as outras dicas de ouro, estão no livro. E você, Mari, você falou para as pessoas, ao comprar o livro, ler e meio que passar um feedback, né? Para você, para o Carole, para a Annelise. Uhum. Agora que me veio à cabeça que os três já passaram pelo Project Gurus.
Olha só que legal.
Olha aí, Paulo Caroli, Annelise Grip e agora você. Interessante, hein? Só uma constatação aqui que o Project Gurus tem dado sorte, então. Tem uma pergunta de uma das pessoas que ouve o podcast e faz parte até do grupo, do canal nosso lá, no Telegram e no WhatsApp, que é... Assim, ó, quando ocorrem algumas mudanças no produto após a sessão de Leanception, como gerenciar essas mudanças da melhor forma para não frustrar o time? A pergunta está feita, agora vamos ver a resposta da Mari, hein?
Eu gosto muito de trabalhar com o time a ideia de outcomes ao invés de outputs, né? E quando você tem essa visão muito clara de outcomes, é bem difícil essa mudança frustrar as pessoas, tá? Por que que acontece isso? Porque a pessoa sabe muito bem qual que é o objetivo que ela quer, qual que é o benefício que ela quer resolver, ela não se foca muito no como e no quê, né? Então, é diferente eu ter uma lista de funcionalidades que, olha, eu tô focada nisso, eu já entendi, eu já li, eu já sei como fazer, eu já me preparei, eu já estimei, é esse aqui o meu trabalho. E aí, um dia depois chega alguém e muda tudo, sabe? Você já tinha se apegado àqueles requisitos, né? Aquelas listas de funcionalidade. Então, quando você está pensando no outcome, você começa a aprender, a buscar informação em relação algo maior, a um objetivo, a um benefício que você quer gerar, né? Um resultado que você quer gerar. E aí, quando você tem que mudar o caminho para chegar lá, você vai enfrentar menos resistência das pessoas, porque as pessoas entenderam, elas compraram a ideia, elas estão indo para o mesmo lugar, elas estão mirando para o mesmo lugar. E aí, isso vira só algo que faz parte do trabalho, né? Então, eu tento, quando trabalho com times de produto, gerar no primeiro momento, quando a gente está trabalhando, na Lean Inception, né, esse alinhamento de, olha, a gente quer atingir esse objetivo, a gente tem algumas hipóteses aqui de como chegar lá, mas a gente não pode se apegar às nossas hipóteses, né, o que a gente está chamando de solução. A gente tem que olhar para o resultado que a gente quer gerar, e ter essa flexibilidade de mudar, responder às mudanças, né, mais do que seguir um plano. Então, eu acho que é esse valor do Manifesto Ágil que se encaixa para ajudar as pessoas a não terem tanta resistência com essas mudanças que vão surgir, vão ser necessárias, porque quando a gente vai, constrói algo e coloca na mão do usuário e testa aquilo, a gente precisa ter abertura para ouvir os feedbacks e aceitar, e não sentir que a gente precisa rebater o feedback e falar assim, não dá para ser assim, porque a gente já acordou com tal escopo, porque isso vai mudar o nosso cronograma, porque isso vai ter impacto na nossa sprint. Se a cultura do time está dessa forma, é porque o time não está entendendo a diferença entre output e outcome, e não está entendendo o objetivo pelo qual aquele time existe.
Essa foi a resposta da Mari. Everton Menezes que mandou a pergunta. O Everton, espero que a resposta te ajude. E aí a gente vai encaminhando pro final do episódio, infelizmente. Um papo muito legal. Novamente, muito obrigado, Mari, por estar aqui falando comigo, gravando e passando um pouco da sua carreira, experiência, um pouco do que está no livro, de como foi a criação desse livro. Muito obrigado mesmo, viu?
Eu que agradeço pelo convite. Eu fiquei assim, muito emocionada, porque eu amo, assim, produto é uma paixão, assim como trabalhar com pessoas e agilidade, e eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui gravando com você hoje.
Isso. Emocionado ficou eu quando eu mandei o convite e você falou sim. Eu não esperava, mas você falou sim. E a gente vai para a última pergunta, Mari, que é até o título do livro, né? Novamente, não precisa falar todos, porque a gente cria aquela coisinha de quero mais com quem está ouvindo, que é: quais são os erros e acertos na transformação cultural de um time ágil?
Tá, vamos lá. Eu acho que erros é o que mais tem, né? E eu gosto de parar de olhar para erros como algo totalmente ruim e tentar olhar para eles como uma oportunidade de aprender, né? E também tem esse ponto de você estar errando, mas você pode usar isso para gerar vários acertos. E também tem um aspecto de que o que não funcionou, o que daquele time foi um erro, para outro pode não ser. Então tem esse ponto. E aí, entrando nesse contexto, dois erros que eu vou citar, né? Talvez quando eu começar a falar virem mais, né? Não sei, mas dois assim que eu pensei logo de cara, que para mim são bem, bem graves, tá? Porque isso impacta não só no aspecto de ser um erro, dos problemas que traz quando você comete um erro, mas também porque eu acho que esses dois erros fazem com que as pessoas deixem de acertar. O primeiro deles é sobre, e é algo que não é tão óbvio, né, para muitas organizações e para muitas pessoas, é quando as organizações e pessoas, principalmente no papel de liderança, começam a olhar para o time e tentar apontar e falar que o time não é bom, que o time está errado, que as pessoas... criar aquela cultura de culpa, né? Blame culture. E isso, para mim, é muito ruim, é um erro muito grave, porque você começa a fazer com que as pessoas coloquem os problemas debaixo do tapete. Afinal, tudo vai ter alguém apontando o dedo, tudo vai ser um problema, né? Você não tem aquela cultura que, poxa, eu errei, eu quero aprender com isso, eu quero seguir em frente, sabe? Aquela cultura de, eu errei, eu vou esconder o problema, porque senão vão ficar dando voltas em cima disso, querendo achar culpados e querendo fazer com que essas pessoas paguem pelos erros, né? Então, esse para mim é um erro muito grave, né? Você ter essa cultura de culpa. E o segundo erro que tem, que a gente explora um pouco mais no livro, né, é a questão do time não trabalhar melhoria contínua, né? Às vezes demorar muito tempo para trabalhar melhoria contínua, demorar mais de um mês ou até mesmo 2 semanas, para mim já é muito tempo, para fazer uma retrospectiva, né? E acho que esse é um erro também bem grave. Então, eu acredito muito que os times precisam parar em intervalos regulares e refletir sobre como podem se tornar mais efetivos, né? O que não está funcionando, o que está funcionando, e agir em cima dessa reflexão. Quando um time não está fazendo isso, quando um time hoje não pode dizer que ele é um time melhor do que era, por exemplo, um mês atrás, 2 semanas atrás, esse time não é ágil. E esse é um erro muito grave, de você não conseguir olhar para como você está trabalhando e pensar em como você pode acertar mais, né? Então, esses dois erros são os erros que eu quero compartilhar aqui, e vou falar agora sobre alguns acertos. O primeiro está bem relacionado ao que eu falei sobre explicar o porquê das coisas, né? Eu acho muito importante, quando a gente está falando em transformação cultural, a gente conseguir identificar os princípios e valores que estão por trás do que está acontecendo, porque senão a gente acaba entrando naquele piloto automático de replicar e de criar uma receita, e isso não se sustenta, né? Isso não é criar uma cultura, isso é criar um processo. Então, eu falo para as pessoas assim: olha, vocês vão trabalhar com essas cerimônias, vocês vão usar essas práticas, né? Isso não é uma cultura. Quando você explica para as pessoas os princípios, aí sim você está trabalhando uma cultura, porque você possibilita que cada time, desde que esteja colocando aquilo em prática, aqueles princípios e valores em prática, que cada time consegue adaptar e usar aquilo da melhor forma dentro do seu contexto. Então, isso é uma cultura, né? Senão você simplesmente está mascarando. Outro acerto também que eu acho importante quando a gente fala de transformação cultural é você trabalhar de uma forma evolutiva, né? Você fazer a melhoria, é Kaizen. Então, você pega pequenas oportunidade de melhoria e trabalha em cima daquilo, você vai evoluindo aos poucos, trabalhar aquela ideia de small wins, né, de começar pequeno e evoluindo. Porque nós, como seres humanos, a gente acaba em vários momentos tendo muita resistência à mudança, sair da nossa zona de conforto, que a gente já se acostumou a fazer. E se a gente quer fazer uma mudança radical, né, se a gente quer fazer uma reforma, assim, mudar tudo, às vezes é difícil você trazer as pessoas junto, né? E eu acredito muito que um acerto na transformação cultural é você trabalhar de uma forma evolucionária ao invés de criar uma revolução, de você fazer uma mudança radical, tá? Então, esses são os dois erros e os dois acertos que eu vou compartilhar com vocês, e mais vocês podem encontrar no livro.
É, compre o livro. E vocês vão aprender demais, demais. O livro tá fazendo sucesso e muitas pessoas têm dito coisas muito boas, principalmente lá nos nossos grupos. Ô Mari, a gente chega ao final do episódio. Onde o pessoal pode encontrar mais informações e bater um papo com você?
O pessoal pode me encontrar no LinkedIn, ou Twitter, ou Instagram, como Mari Provinciato. É Mari com Y e Provinciato com 2 T's. Então, vocês podem me adicionar em todas as redes sociais. Eu tenho conversado com bastante gente que está lendo livro e trocando experiências. Então, eu gosto muito disso. O objetivo de escrever o livro foi esse, na verdade. Foi gerar essa troca, de ouvir de pessoas que também estão passando por situações parecidas ou fizeram diferente, tiveram bons resultados também. Então, eu também quero aprender com vocês. E eu estou gostando muito das pessoas que têm me mandado mensagem para continuar essa conversa. Então, por favor, me adicionem, vamos conversar. E também eu tô começando a escrever mais, assim, eu tenho um blog que está bem parado, porque eu foquei mais no livro por um tempo, escrevi algumas coisas e compartilhava internamente na empresa. E agora eu estou voltando com o blog, e o próximo blog post que eu quero fazer é já comentando como é que foi a experiência do livro, de escrever o livro, mas amarrando isso com alguns conceitos que a gente quer trazer de agilidade, né? Explicando, por exemplo, essa história do MVP, o porquê que deu vergonha, mostrar a evolução. E eu estou escrevendo esse blog post, e depois eu quero continuar escrevendo e assuntos relacionados ao livro também. Então, essas conversas com vocês que estão aí ouvindo e que estão lendo o livro, elas vão ser super importantes para que eu consiga aprender cada vez mais e compartilhar cada vez mais de volta.
Então é isso. É, link do blog, link do perfil da Mari, do LinkedIn, do Instagram e do Twitter estarão na descrição do episódio. Então segue, se conecta, manda um DM, manda uma mensagem, né? Manda um direct para ela falando sobre o livro, tirando dúvidas, fazendo perguntas, porque ela vai sempre responder na medida do possível, claro. E muito obrigado, viu, Mari?
Eu que agradeço, Jorge. Foi um prazer estar aqui, um prazer responder essas perguntas assim, que eu achei super relevantes. E obrigada mesmo pelo convite.
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo livro, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado por ser essa pessoa que está fazendo a diferença no mundo, na comunidade de produto, nas empresas. E você que está ouvindo, espero que tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes. Estão no LinkedIn, Instagram, canal do Telegram. Vai estar aqui na descrição também. É, me adiciona lá no LinkedIn. É só procurar Paulo Chioggi. Me segue lá, se conecta. E um recado especial para você que está ouvindo pelo Spotify. Não esqueça de clicar no botão seguir, por favor. Isso ajuda muito. Vocês não têm noção, ajuda muito o podcast. E se você estiver ouvindo pelo iTunes ou Apple Podcast, também faça o mesmo e deixe suas 5 estrelinhas e comentários, que eu leio tudo. E a gente vai naquele lance de melhoria contínua. Coisas boas virão aí, coisas novas. Então eu conto com você, conto com seu feedback, conto com a sua audiência. Vamos nessa. Tchau. Fui.